Está no ar, RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial.
5 minutos de sua atenção.
Dicionário Bíblico.
Olá, gente! Está na hora de começar mais uma aula do programa
RTM Arquivo, a sua oportunidade de matar saudades ou de descobrir o que Deus tem feito na história através da Rádio Transmundial.
O teu programa Céu Azul apresenta
RTM Arquivo.
Olá, meu nome é Samuel Matos e estou com muito prazer retornando de novo aqui no programa Arquivo RTM. Estamos voltando no tempo mais uma vez na história da Transmundial. Hoje, para falar sobre a raiz de um programa que por muitos anos foi ao ar aqui pela Transmundial. É o programa Palavras de Esperança. Esse programa é uma produção original de Words of Hope, um ministério muito grande nos Estados Unidos. Em português, esse programa começou aqui na Transmundial e a primeira tentativa foi uma fita demonstrativa produzida e gravada pelo pastor Israel de Lima. O pastor Israel de Lima é um dos precursores da programação da Transmundial em português para o Brasil. Esse programa nunca chegou a ir ao ar, mas hoje vai aqui pelas ondas do Arquivo RTM e você acompanha agora.
Haverá esperança a alimentar quando os problemas afligem e nos fazem duvidar? Haverá alguma forma de encontrar o caminho quando as trevas nos rodeiam? Haverá um som alegre ao nosso despertar?
Esperança, Jesus Cristo, céu e terra, Ele domina, todo o futuro está em Suas mãos, Ele é o Rei que vive.
Prezado ouvinte, o nosso comentário de hoje tem como título Vivendo em uma Nova Época. Em geral, as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas ao seu modo. Elas vêm procedendo da mesma maneira por muito tempo. É quando surge alguém e propõe a adoção de um novo método. Tal pessoa consegue influenciar as pessoas ao seu redor. E muitos passam a notar as novas ocorrências e outros se preocupam e se sentem incomodados. Por que é que você não faz as coisas ao nosso modo? Sim, ao nosso antigo modo, perguntam eles. Quem você pensa ser? E que direito você acha que tem para modificar a ordem estabelecida? Existe algo a respeito da ordem familiar, do costumeiro, daquilo que é confortável para todos nós. Sentimos-nos seguros quando as coisas são estáveis e sabemos mais ou menos o que esperar. Por que então é que vocês vêm agora com essas inovações? Certo dia, encontrava-se Jesus com seus discípulos em um certo lugar e foi contestado pelos escribas nestes termos. Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e dão jejum aos teus discípulos. Este relato está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Os fariseus haviam notado que os discípulos de João e os dos fariseus observavam as épocas tradicionais dos judeus, mas os seguidores de Jesus não. Por que razão eles eram diferentes? Existe tempo quando jejuar é apropriado. O Velho Testamento especifica um dia durante o qual todo o povo de Israel devia jejuar. Aquele era o grande dia da expiação. O jejum era um ato de arrependimento em preparação para o sacrifício da expiação. O povo de Deus expressava tristeza e pesar pelos seus atos. Eles lamentavam os seus atos de maldade e se humilhavam ante a face de Deus. Para os discípulos de João Batista, que seguiam o mesmo padrão, o jejum era uma expressão de arrependimento. Era um ato que designava especificamente o apressamento da vinda da salvação que Deus havia prometido. Os discípulos de Jesus, por outro lado, sabiam que a bênção de Deus já havia chegado. O dia da salvação está presente. Para eles, este não era de nenhuma forma um tempo para jejum. Eles não negavam, porém, que o jejum tinha o seu lugar e o tempo apropriados. O dia da redenção era chegado. O Salvador já veio. Jesus, no princípio do seu ministério, leu estas palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade a todos os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando terminou esta leitura, enquanto todos tinham os olhos fixos nele, declarou: Hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos olhos. Agora, escute o que o Salvador declara em resposta à pergunta de por que os teus discípulos não jejuam. Ele o faz através de duas histórias bem familiares, que você bem poderá chamar de mini-parábola. Diz ele: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entona-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Existe aqui um dinamismo a respeito de algo novo, do tecido novo que fica como que sobrando numa camisa velha. Existe um poder no vinho novo que os depósitos velhos não podem conter. Por que terá ocorrido um tal pensamento na mente de Jesus? Não será que ele está se referindo à vida modesta com que ele estava acostumado entre os seus familiares? Não será o caso de ele ter visto por tantas vezes roupas já estragadas pelo uso e que se rompiam quando Maria procurava recuperá-las colocando mais um remendo? Não sabemos de certo. Entretanto, pelo menos sabemos que Jesus sabia considerar também as coisas velhas. Ele amava a história do seu povo, preservava suas tradições, mas sabia também que as coisas velhas não eram adequadas como depositário de uma nova vida. Como você vê, Deus não está interessado em apenas remendar algo velho. Uma reforma apenas não basta. O plano de Deus é uma nova criação. Ele deseja transformar o meu prezado ouvinte partindo do profundo do seu ser. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, torna-se um filho de Deus. E você já não é mais uma daquelas pessoas com aquela velha natureza. Uma nova natureza lhe é concedida pelo Espírito de Deus. Tenho falado com pessoas que têm demonstrado uma ideia preconcebida de o que seja um crente, como esta pessoa vai proceder daí por diante. Dizem, se eu me tornar um crente, eu já não poderei fazer mais isto ou aquilo. E o que vai acontecer com a minha vida em nada me vai alegrar. Entretanto, o que tais pessoas não compreendem é que se de fato se entregam ao Senhor Jesus Cristo e o aceitam como seu Salvador, se tornarão pessoas diferentes. A Bíblia declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O importante aqui, prezado ouvinte, é que você não permita que alguém procure moldar a sua vida à de outros com quem, por alguma razão, você não concorde. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus lhe concede o seu Santo Espírito para iluminar-lhe a vida, se você é uma pessoa sincera e procura amar a Deus e obedecer a sua palavra. Sua vida será transformada e você será simplesmente uma bênção para todos aqueles que se constituem elementos do seu relacionamento. Uma das bênçãos empolgantes que um crente passa a usufruir é o fato de que Jesus coloca em nossas vidas uma nova alegria, porque com a sua salvação vem também um novo sentido em nosso viver. Quando os fariseus vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os seus discípulos não jejuavam como os outros, ele também lhes dirigiu o seguinte arrazoado: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão e que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Marcos 2, 19 e 20. A celebração de um casamento é um dia de muito júbilo. É um dia de riso, de amizade, de expressões espontâneas de alegria. Claro é que alguns choram nessa ocasião, mas não porque estão tristes. É o caso especificamente da mãe ou do pai que chora a ausência da filha. É um grande momento, momento de suprema alegria para o noivo e para a noiva. Jesus disse que o que a sua presença significa é júbilo, felicidade, alegria. Vista-se, prezado amigo, com suas vestimentas festivas. É tempo de alegria, é tempo de júbilo. Jesus é vindo. Jesus, entretanto, acrescenta que haverá tempo quando a tristeza há de voltar. Disse ele, os dias virão em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Jesus sabia o que o esperava em seu ministério. Traição, prisão, tortura e morte o arrebatariam dos seus discípulos, seus seguidores, e a tristeza se converteria em amargo sofrimento. Cristo morreu, prezado ouvinte, mas ressuscitou. Ele foi exaltado junto a Deus, mesmo que não podemos vê-lo. Através de seu Santo Espírito, ele será sempre presente aos seus. O Salvador ressuscitado disse a seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sendo que Jesus está presente conosco, podemos nos alegrar e nele confiar. Nuvens negras podem nos cobrir, a adversidade pode nos assaltar. Mas, se você, prezado ouvinte, confia em Jesus Cristo, pertence a uma nova criação. Entretanto, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se, um novo dia já surgiu para você. A nova vida lhe é concedida gratuitamente. Existe uma nova canção e uma felicidade que ninguém poderá contradizer, o que você também poderá divulgar aos que são seus conhecidos, seus amigos, seus companheiros. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor agora mesmo.
Ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração.
Tá aí, ouvimos na voz do pastor Israel de Lima, um dos precursores da programação em português da Transmundial ainda na década de 60, o programa Palavras de Esperança. Eu agradeço a sua audiência, convido você a estar conosco no nosso próximo programa Arquivo RTM. Não deixe de nos escrever, o nosso endereço, Caixa Postal 18.300, CEP 04626 970, São Paulo, São Paulo. Um abraço e até lá.